Nova Manhã.
Mais uma vez, estamos juntos com você, interagindo no programa feito com amor. Nova Manhã, com mais que palavras ao vivo. Nova Manhã, experiências com Deus,
notícia e oração.
Nova Manhã, um programa pra sua família. Nova Manhã, promoção, participação ao vivo.
Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, essa graça que excede o entendimento do ser humano. Eu quero desejar a você um muito bom dia, onde quer que você se encontre, trabalhando, em casa, em trânsito, no seu automóvel, no seu veículo, de bicicleta, passeando, enfim. O nosso desejo é que a graça e a paz do Senhor Jesus inundem o vosso coração e te encha da viva esperança. O Senhor está vivo, e porque Ele está vivo, nós podemos crer no amanhã. Podemos crer no amanhã. Bom, já estamos na quarta-feira, hoje é quarta-feira, dia 16, abril 2014. É um dia que Deus nos proporciona, é um dia que Ele sabe o que vai acontecer até as 24 horas do final do dia. Ele sabe dos nossos pensamentos agora, sabe dos nossos passos. O nosso Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo. Ele nos fez esse dia, que esse dia as nossas vidas, pensamentos, palavras, obras, ações possam ser para glorificar o nome do nosso Deus. Portanto, fortalecei-vos no Senhor, coragem, confia no Senhor. As coisas estão difíceis para todos os nossos irmãos. O apóstolo Pedro já disse isso na sua carta. A luta, a aflição, todos os irmãos estão passando em todo o mundo. Uns de um jeito, outros de outro. Não é? Todos passam. Ah, mas está tudo bem. O irmão não tem problema na família, o irmão não tem problema financeiro, o irmão não tem problema na sua saúde. Mas pode ter certeza, o servo de Deus fiel, ele vai estar gemendo, vai estar angustiado, porque ele não aguenta contemplar o pecado, não aguenta contemplar tanta injustiça, e a alma fica aflita, angustiada por ver tantas pessoas indo em direção que não é a direção da eternidade. Isso nos angustia. Que o Senhor nos dê força, nos dê coragem, nos dê acima de tudo alegria, que apesar de contemplarmos todas essas coisas, nós temos uma esperança viva, uma esperança viva. Isso é que nos dá força. Como diz o hino, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Glórias a Deus. 9:07, vamos iniciando a nossa programação ao vivo de hoje. Tivemos ontem à noite uma linda vigília, onde muitos participaram conosco. O irmão Marcelo esteve conosco aqui ao vivo, orando conosco. Eu vou já procurar saber notícias da cirurgia do nosso irmão José Eduardo, no Rio de Janeiro, que fez a cirurgia ontem, terminou ontem já no final da noite. Vou saber informações. E você, como é que foi sua noite ontem? Tudo bem? Teve culto na igreja? Tivemos oração no tabernáculo ontem, terça-feira, dia de oração. A irmã Terezinha dirigindo a oração, uma bênção. Participação dos irmãos, a palavra da irmã Jamila. Enfim, tem sido uma bênção os irmãos se exercitando, conhecendo a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz com a expressão que a irmã Jamila usou, que ela ontem deu uma palavra no final da oração. Ela citou vários versículos. Ela falou, deixa eu citar mais um versículo, porque aqui nesta congregação a gente aprende muito a Bíblia. E eu fiquei feliz, orgulhoso, mas sem nenhuma soberba, não é? É porque os irmãos estão entendendo a necessidade de conhecer as Escrituras. E eu fiquei deverasmente feliz. Deus abençoe as nossas irmãs, servas valentes, que têm duplas jornadas, trabalho, esposa, filho, cuida do lar, atividades, funções dentro da congregação. Deus abençoe as servas. E é verdade, precisa do apoio do cônjuge, precisa do apoio do ministério, tudo dentro da ordem estabelecida pela palavra de Deus. Deus abençoe as nossas irmãs no Brasil e no mundo. Deus está olhando para você, viu? Deus está olhando para você agora, serva. Deus sabe a capacidade que você tem para levar o seu peso, a sua carga. Por isso que ele disse, vinde a mim, vinde a mim. Só Deus sabe, né, as cargas que as irmãs têm levado nestes últimos dias. Muitas por motivos óbvios, alguns pelo homem coloca carga, outros provas. Deus dá provas, mas bem da verdade é que o mundo tem colocado uma carga nos ombros das irmãs, das servas, das mulheres de um modo geral, que às vezes é impossível, impossível de levar. E muitas têm apenas um sorriso aparente, não é? Aquele sorriso aparente, mas na verdade o coração, por vários motivos, se encontra abatido, infeliz, porque está faltando algo. Esse algo é o Senhor e cumprir o plano, o papel que Deus deu. Deus nos abençoe. Vamos então até o meio-dia, programa ao vivo, falamos de Vila Velha, Grande Vitória, Estado do Espírito Santo. Queremos abraçar você no exterior também, os nossos irmãos brasileiros no exterior, em qualquer parte do mundo, qualquer parte do mundo. E também abraçar os nossos irmãos de outras nacionalidades. Temos certeza, muitos portugueses, argentinos, chilenos, muitos nos ouvem de outras nacionalidades, italianos. O nosso abraço e a nossa saudação em Cristo Jesus. Vamos iniciar, sim, hoje com uma reflexão, breve reflexão. Breve reflexão hoje. 9:11, hora de Brasília. Participe conosco. A nossa enquete está no ar, viu? Nossa enquete está no ar. Participe. Pode um cristão se tratar com psicólogo ou psiquiatra? Nós temos aqui cinco opções que nós demos aos irmãos. Que você possa participar conosco, é importante este tema, é importante. Muitos não creem de maneira nenhuma que um cristão possa se tratar, que Deus resolve todas as coisas. Já outros banalizam e qualquer súbito, qualquer probleminha corre e acaba ficando dependente. Vamos então debruçar sobre essa enquete, vamos esmiuçar, trabalhar e dar o nosso parecer no final desta enquete, tá bom? 9:12, já falamos demais, vamos então à nossa reflexão de hoje. Abra sua Bíblia no Salmo 31. Salmo 31. Salmo de número 31. Vamos ler alguns versículos a partir do versículo 9. É um salmo que tem 24 versículos. Vamos ler alguns a partir do versículo 9, onde está escrito assim: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e também o meu corpo. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Por causa de todos os meus inimigos, fui o opróbrio dos meus vizinhos e um horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles como um morto. Sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, eu ouvi. Temor havia ao redor, porquanto todos se conluiavam contra mim, intentam tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Vamos ler o versículo 24, que diz assim: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Pai, no nome de Jesus, aplica a tua boa palavra como ensino, como encorajamento, como esperança, como aperfeiçoamento, amadurecimento para as nossas vidas. Olha para as tuas servas, olha para os teus servos, que assim como o salmista, Senhor, se encontra, Senhor, em grande tensão, em grande desespero, em grande angústia. Senhor, mas é nesse momento que temos que depender somente de ti. Que haja um comprometimento, Senhor, para que venha o alívio, para que venha o refrigério e o socorro nesta hora. Abra a porta da palavra, que essa reflexão venha cooperar, abundar nos corações dos teus filhos, dos que estão desesperados, e ainda assim glorificar o teu nome. Oramos no nome de Jesus. Meu irmão, este salmo é um salmo do rei Davi, é um salmo de Davi, e nós não lemos o salmo todo até para ganhar tempo, mas você pode depois ler todo o salmo. Esse salmo é um salmo de súplica, que apesar das tensões enormes, da angústia que o salmista tem vivido, ele pede ajuda contra os seus adversários, mas ele pede ajuda, fala da sua angústia, mas ele já, no mesmo hino, tem, no mesmo salmo, tem um hino de louvor a Deus. Ele pede ajuda, pede para que ele possa confiar em Deus. Nos versículos de 6 a 8, fala de confiar em Deus. Aborrece aqueles que se entregam à vaidade, ou seja, aqueles que se entregam às coisas temporais. Ele diz: Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei a tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias. Então você perceba que no mesmo salmo, a lágrima, a angústia, tensão, aflição, mas também há um hino de louvor a Deus. Que assim possa ser na sua vida hoje, meu irmão e minha irmã. Situação de desespero, situação de desespero. E no final, ele faz um apelo não só para a vida dele, mas faz um apelo usando a sua vida como exemplo para que todos sejam dependentes de Deus. Faz um apelo para que todos dependam e confiem no Senhor. É assim que temos que entender, é assim que é. E aqui Davi, ele começa a enumerar alguns sentimentos que estão aborrecendo Ele escreve sobre a sua impotência, incapacidade, falibilidade. Fala sua falta de esperança. Fala também dos seus erros, seus pecados, suas iniquidades. São todas essas coisas que permeiam também o nosso coração ao longo da nossa trajetória. Vem medo, vem angústia, vem impotência, vem desânimo. Principalmente quando nós somos rejeitados. Por isso que essa é uma arma diabólica. Pior do que você ferir alguém é você tratar com indiferença e rejeitar. Quantos se sentem rejeitados, quantos se sentem odiados? Estão abatidos, abalados. Mas em nome de Jesus, você é rejeitado por todos, mas não por Deus. Ah, pastor, você já disse isso antes, mas eu quero dizer de novo. Porque é um exemplo bíblico, um exemplo dos nossos dias. Nós não somos rejeitados por Deus. Eu não quero contar aqui o meu testemunho, porque eu já disse que será breve a nossa reflexão. Mas outro dia eu vou contar. Pessoas até dentro da sua própria família, um membro da família, um dos filhos, é tido como, para que os irmãos entendam, é o patinho feio, ninguém dá nada por ele. É rejeitado pela família, pelos parentes, por algum motivo, porque não tem, digamos, uma sabedoria avantajada, porque, digamos, não é bonito de semblante, enfim, porque, lamentavelmente, muitos pais tratam com parcialidade e acaba um filho, uma filha, levando consigo este trauma, este peso. Muitos de nós, muitos de vocês, eu sei que passaram por isso. Mas eu quero compartilhar com você, querido. Ou no passado, ou você está sendo rejeitado hoje, agora. Leia a palavra de Deus. Está escrito em vários textos. O nosso Deus não muda. Nosso Deus é coerente, não muda. Ele é amor misericordioso. Se teu pai e tua mãe te abandonarem, eu ainda estarei contigo. E eu não te abandonarei, diz a palavra do Senhor. Um salmo um pouquinho antes desse salmo, o salmo 27, outro salmo de Davi, olha o que ele diz, olha a confiança. Os salmos são hinos, cânticos, mas refletem a vida de um homem que tem um coração de Deus não perfeito. Olha o que ele escreve no salmo 27, versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Você imagina, não está falando que um amigo desamparar, que um patrão desamparar, que um cônjuge desamparar, que um filho, que um colega, que um vizinho, que uma avó, que um avô, que um cunhado, que um primo, que um enteado. Não, ele está falando, olha, pai e mãe, paternidade, maternidade, coisas que aos nossos olhos é impossível, o trauma é muito maior, e eu sei que muitos foram rejeitados, muitos não ainda conseguiram estar cheio da plenitude da graça de Deus, estão capengas porque ainda não se sentem como filhos daquele que é o Criador dos céus e da terra, o Pai Celestial. Pai e mãe sim podem rejeitar, pai e mãe aqui desta terra podem desamparar, pai e mãe podem tratar você com parcialidade, pode ter dado palavras duras para você, meu irmão, minha irmã, e você está se desdobrando, trabalhando 300 vezes mais para provar alguma coisa, que é alguém, você tem valor, pode não ter para ninguém, mas você tem valor para Deus, você não precisa provar nada para ninguém, ama a Deus acima de todas as coisas, você não precisa ser rico para provar que tem valor para Deus, você não precisa, aleluia, glórias a Deus. E tem pessoas que estão gastando o seu tempo para provar alguma coisa para os outros. Eu vou vencer na vida, estar continuadamente aos pés do Senhor, do Pai Celestial. Quando papai e mamãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Quem disse isso foi Davi. Talvez este seja o desespero de alguns. Esse desespero, às vezes, é mais ou menos acentuado, depende do dia, depende das circunstâncias, depende da carga que você tem levado, e você leva algumas vezes e depois para, o que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou fazendo? O que você fizer, seja para a glória de Deus, não para provar nada para ninguém. O Senhor nos já provou que te ama, deu a vida por você, sendo ainda você, eu, nós, pecadores. Então, meu irmão, por que gastar tempo, saúde, energia, massa encefálica naquilo que não está dentro das prioridades de Deus para a sua vida? Eu sei que o desespero é real, a tensão é real. Ah, mas é, só aconteceu com Davi? Não. Diz a minha Bíblia que o Deus Todo-Poderoso, em Isaías 49, versículos 15 e 16, olha, se uma mãe, pode uma mãe rejeitar um filho que mama, ou seja, completamente dependente? Olha, se a mãe rejeitar, se uma mãe rejeitar um filho que mama, eu não rejeitarei. Está escrito em Isaías, você vê que Deus é o mesmo. Em Salmos, Deus é o mesmo nos profetas, nos evangelhos. É isso que acontece. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. É claro que uma palavra aqui, para os filhos de Deus, se reporta ao povo de Israel, mas nós somos filhos de Deus, pelo mérito do sacrifício de Jesus. E aqui Isaías frisa, de uma forma amorosa, que jamais Deus vai esquecer dos seus filhos, nunca se esquecerá dos seus filhos, jamais. E ao pensarmos que Deus nos abandonou, devemos perguntar se não fomos nós que o esquecemos e o abandonamos, voluntária ou involuntariamente, por causa dos embaraços deste mundo. Querido irmão, é muito mais fácil você aceitar e enfrentar as adversidades quando nós temos um relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? A confiança é plena, é total. Os inimigos não podem ter vantagem contra nós, porque maior é o que está em nós. Se maior é o que está em nós, nós venceremos. Você veja o que, que diz aqui o salmista. O que, que diz o salmista? Mas eu confiei em ti, do versículo 14. Eu não confiarei, eu confiei, eu confio. Ele está dizendo aqui, mas eu confiei em ti, Senhor. E disse, tu és o meu Deus. Meu Senhor, nós somos vitoriosos. Amai ao Senhor vós todos, os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. Versículo 23 do Salmo que nós lemos aqui. Quando nós lemos o salmista dizendo, olha, os meus dias estão em tuas mãos, os meus dias, os meus tempos estão em tuas mãos, são contados. Davi estava expressando a sua convicção, a certeza de que todas as circunstâncias da vida estão sob o controle e domínio do Todo-Poderoso, que não esquece de nada, que conhece e sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Saber que Deus nos ama e se importa conosco, capacita-nos a manter a firmeza, a nossa fé, a despeito de todas as circunstâncias adversas que nos rodeiam. Então, esse conhecimento, essa intimidade, essa comunhão, também nos impede de pecar, de esfriar, Por isso a nossa bênção é a comunhão com Deus. Não resolva os problemas com as suas próprias mãos. Faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória do Senhor. Você está em desespero. O desespero faz parte da nossa vida. Aquele que quer servir a Jesus padece perseguição, tristeza, angústia. Quantos não passaram pelo vale da sombra da morte? Quantos não estão passando? Desespero chega no coração de Davi, do pastor Samuel, dos irmãos que estão ouvindo, incertezas. Será que Deus vai cumprir ainda? Aquela irmã que ainda não conseguiu a gravidez? Aquele jovem que está pensando no matrimônio que não chega, desesperado? A profissão, tudo leva pessoas a ficarem desesperadas. Mas eu quero dizer para você e fazer uma pergunta. Você não lembra, não, das grandes vitórias que Deus concedeu a você? Vitórias impossíveis aos nossos olhos, às nossas forças, às nossas capacidades. E Deus nos deu a vitória. Problemas não faltavam para Davi. Talvez não faltem para você hoje. Muitos se sentem perdidos nesta hora, sem saber aonde vai. Desespero maltrata a alma, a mente, o coração, tira a alegria de viver. Sem contar que faz esquecer das vitórias que foram alcançadas. Ah, pastor, mas nós não vivemos de passado, concordo com você, mas a Bíblia diz que nós temos que nos lembrar das vitórias que o Senhor nos deu. E a maior vitória está na cruz do Calvário. Nós já somos vitoriosos, independente de circunstâncias que vivemos hoje. Lembramos de curas, de portas abertas, de restauração, da nossa conversão, de quantas vezes o Senhor nos levantou. E o Senhor manda que nós nos lembremos das vitórias que Ele nos tem dado. Eu não quero citar aqui as muitas possibilidades de um momento de desespero. Lar, finança, depressão, a insegurança, o medo de perder a salvação. São tantas coisas, são muitas razões. Pessoas se desesperam e são todas justificáveis. Mas eu digo para você, o que você tem feito agora? O que você está fazendo agora? Davi, rei, um homem segundo o coração de Deus, também entrou em desespero. A alma sofria. O corpo sofria e ficava abatido. E essa é a realidade de muitos desesperados. Eu já disse, até aqueles que não têm nenhum problema aparente. Poxa, mas o irmão tem tudo, tem saúde, não tem nenhum problema financeiro grave, está com família, mas o servo sofre porque vê o mundo que jaz em trevas. Quantas pessoas indo em direção para o abismo, quanta religiosidade, não é? O problema das denominações, das igrejas denominacionais, saindo do foco bibliocêntrico. Então, isso tudo nos faz sofrer, é uma realidade. Querido irmão, só uma coisa a fazer quando se vive em desespero: clamar pela misericórdia de Deus e esperar por seu consolo. Não há outra solução. Deus sabe muito bem o que nós estamos passando. O que você está passando agora, a lágrima que você está derramando, é uma dor, é uma aflição que você não consegue, não tem um vocabulário, é uma angústia, não tem no vocabulário da medicina, não tem expressão técnica, é angústia, é sofrimento que todo ser humano tem, e o nosso Senhor Jesus passou também por isso e sabe muito bem socorrer, porque Ele passou, Jesus está vivo. Não tem prazer em nos ver sofrer, apesar de permitir para o nosso próprio bem. Quem vive o desespero anseia pela misericórdia de Deus. E que essa misericórdia seja agora na tua vida. Que misericórdia do Senhor alcance você agora. E a melhor coisa a fazer é manter os olhos sobre o amor e a fidelidade de Deus. Circunstâncias, dores, problemas passam. O que não passa é o amor de Deus. O que não passa é a fidelidade de Deus. Que o Senhor te sustente hoje. Que o Senhor te sustente agora. Que o Senhor derrame sobre ti a graça dEle, a misericórdia, o amor dEle, que não tem fim. O amor de Deus não acaba. O amor de Deus não passa. E nunca há de passar. Que o Senhor te abençoe e te sustente até nesse momento de desespero, de angústia. Confie no Senhor e cante um hino. Cante um hino de vitória. Cante um hino de gratidão a Deus nesta hora, em nome de Jesus.
Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Oh, eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Você, o Espírito Santo se move em você.
Está ouvindo programa Nova Manhã.
Confira a hora, são 10 horas, não, são 9 horas e 38 minutos pelo horário de Brasília. Glória a Deus, estamos na quarta-feira hoje, dia 16 de abril. Eu não disse que a reflexão hoje seria verdadeiramente uma reflexão. Que bom que você está aí, quero aqui já registrar a participação dos nossos irmãos, Olha aqui que coisa boa, Renato Porto Pestana, nosso querido irmão de Vila Velha, Pai do Senhor Jesus, Pastor França, Pedra Viva, anunciador de boas novas. É você, Pedra Viva, alegria ter você como irmão, companheiro de batalhas, viu? Alegria grande. E o nosso irmão Renato diz: quero parabenizar minha linda esposa por mais um aniversário e desejar a ela muita paz, alegria, saúde física e espiritual, e pedir oração pelo renovo espiritual dela e do nosso matrimônio, claro. Pois as coisas acontecem e o Senhor renova todas as coisas. Que Deus também te abençoe e a sua família, todos os ouvintes desta bênção de rádio. Grande abraço fraternal em Cristo Jesus. Irmã Sandra, é você hoje, não é? Aniversariando hoje. Eu quero usar uma expressão do salmista: que os seus dias sejam todos contados na presença do Senhor, e que você encontre e alcance o coração sábio, que Deus dê um coração sábio a ti, não é? Dê um coração adorador, um coração que glorifica, um coração que rende graças, um coração que aguarda naquele que vive e reina para todo sempre, viu, Sandra? Deus é contigo. Ele criou, preservou você e até aqui te ajudou e continuará ajudando. Lança sobre o Senhor todas as suas preocupações, viu? Feliz aniversário, todos aqui da rádio, da Igreja Sem Paredes, da Tabernáculo. Sandra e Renato são nossas ovelhas ali na prainha. Deus abençoe Renatão, irmã Sandra, tá? Espero que hoje haja uma celebração para a glória de Deus, com filhos, netos, viu? Deus te abençoe, toda a família. Penha Tavares, em Caxias, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Tudo bem, Penha? Como é que vão as coisas? Aqui, graças a Deus, Deus tem sido conosco, pastor. A felicidade de Jesus tem sido a nossa força. Pastor, hoje é aniversário do Paulo. 18 anos, é o primogênito. Quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, que sei que Deus está no controle, que tudo vai ficar bem. Irmã Penha tem pedido oração pelo seu filho mais velho, o Paulo, que hoje completa 18 anos. Eu cito um versículo 4 da terceira carta de João, Penha, para você. Ali, esse versículo está falando de filho espiritual, mas se aplica também aos nossos filhos biológicos, porque o Senhor nos deu a bênção de ter filhos, é herança, é bênção, mas que os nossos filhos sejam filhos biológicos, mas filhos espirituais. E o escritor disse: não tenho maior alegria do que esta, de ver o meu filho andando na verdade. Que esta seja a tua bênção, Deus dê a graça ao jovem Paulo, se revele a ele. É preocupação de muitos pais, aliás, é também um desespero de muitos pais em não verem os filhos andando na presença do Pai Celestial. Que Deus dê graça aos nossos queridos irmãos que estão chorando pelos seus filhos, que estão fora do aprisco do Senhor. Paulo, Deus te abençoe. Você não está ouvindo, mas o nosso desejo é que a graça do Senhor seja abundante no seu coração, viu? Um abraço ao Pedrinho, um abraço também ao Marcelo Tavares, nosso querido, amado, não é, estimado irmão. A paz do Senhor Jesus. Bom, vamos conferir o horário, são 9h42, 9h42. E o Beoni, Massachusetts, nos Estados Unidos. E o Beoni acordou cedo hoje, Pedra Viva. Paz do Senhor Jesus, Pastor Samuel, meus amados irmãos, que lindo estar juntos, esta comunhão, crescendo um com o outro. Graça preciosa do nosso lindo Jesus. Eita glória! Ah, pastor, meu lindo amor Oséias manda para você um forte abraço. Quero desejar a todos a paz gloriosa do Senhor Jesus. Oséias, a recíproca é verdadeira. Sinta-se abraçado aí, viu? Sinta-se abraçado. Forte abraço para você e os nossos irmãos nos Estados Unidos. Meu amigo Lúcio. Meu amigo Israel Oliveira. Igor Brasil. Adésio na Flórida. E os nossos irmãos também na Europa. Vamos ouvir mais um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos. Voltamos. Deus conhece o seu coração. Sabe que você passa agora neste exato momento. sabe do seu desespero, da sua lágrima. Deus sabe de tudo. Sabe, até quando você não abre a sua boca, até com os olhos fechados, Deus sabe o que você está imaginando, o quadro que você está pintando. Deus é Deus.
Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces.
9h49 agora. Enes Costa, Formiga. Formiga é uma cidade de Minas Gerais. Bom dia, pastor. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes e também para minha esposa Sueli, para o meu filhinho Pedro Emanuel. Dia 29 vai completar 3 meses de vida. Foi uma bênção que Deus deu para nossa família. Que bom! Tá certo. Então, Pedro Emanuel, dia 29, 3 meses. Já deve estar quase sentando, está durinho. Filho, é bênção, bênção. Eu sei porque lá na tabernáculo tem o Gabrielzinho. Gabriel, um fofinho, lindo, um xodó. Xodó da tabernáculo. Filho do presbítero Júnior com a nossa irmã Carla. Criança, uma bênção. E também o nosso Davizinho, filho da Simone e do Igor. Não é? Neto da irmã Zezé. João das Neves é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Graça e paz, pastor e todos os irmãos da Igreja Sem Paredes. Como não agradecer a este Deus que tem pelejado por nós, adversidades temos, faz parte, mas bom é ter Ele ao nosso lado, o Deus vivo, Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso. João das Neves, obrigado, Deus abençoe. Nilza Costa, Contagem, Minas Gerais, também mandou e-mail para a gente. Olá, pastor Samuel, paz do Senhor, esteja contigo, quero desejar um ótimo dia a todos na presença do Senhor. Mande um alô para minha irmã Elza, também Sônia e todos que estão na escuta da rádio. Ô, irmã Elza, Sônia, ótimo dia, alegria ter vocês na audição, um privilégio para nós, viu? Um privilégio. Felizes estamos pela vossa audiência. Olha quem chegou aqui, pastor Claudevan, lá em Olho d'Água das Flores. Claudevan está sumido, Claudevan, Pedra Viva, está tudo bem? Glórias a Deus. O Márcio da Silva Maia é capital no Rio de Janeiro. Ele mandou um e-mail para a gente e diz assim no seu e-mail. Pai do Senhor Jesus, pastor Samuel, estou ligado hoje, viu? Qualquer coisa, estou por aqui. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Olha que bom. Olha, qualquer coisa. Quer dizer que é só pedir socorro, Márcio? Tá bom. Ele ainda mandou outro e-mail dizendo: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O que aconteceu ontem, quanto ao chamado eclipse, é relacionado a este versículo em Atos capítulo 2, versículo 20, como lemos acima. É certo que aqui no Brasil não podemos visualizar por causa do tempo chuvoso, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mas foi visto por muitos outros países. Já tem no quadro, tire sua dúvida, Márcio, o link intitulado Lua Sangrenta. Nós já falamos alguma coisa sobre isso, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde. Glórias a Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Castelo Forte é o nosso Deus. Vamos seguindo. Seguindo. Como disse Jesus. Como disse Pedro. Seguir as pisadas de Jesus. O caminho é estreito. Nós entramos pela porta. É apertado. Mas a graça, a presença de Deus, o amor de Deus nos sustenta, nos anima, nos fortalece hoje e sempre, até aquele dia.
Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender. Que o crente, até mesmo chorando, ele canta porque. Se chorar, chora nos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer, uma noite até pode durar. Mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz.